Bom dia. Bom dia a todos os seus deputados, as suas deputadas, aqueles que presencialmente estão e nos dão um grato gosto de estar aqui connosco, na sala 6, e todos aqueles que nos acompanham por via digital, nos seus gabinetes ou noutros locais de ligação com a Assembleia da República. A todos o nosso bom dia. Antes de entrarmos na audição pública das entidades do desporto sobre a situação vivida e as medidas necessárias, eu dava nota só relativamente à ordem do dia, que vos foi dada indicação para validar, de ser feito no período de comunicações do Presidente, nota das baixas de iniciativa de projetos de lei e projetos de resolução, irão ser comunicados apenas. Depois temos também a admissibilidade para discussão e votação de dois requerimentos que nos foram remetidos pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Educação também e para a audição de uma equipa de investigação do estudo Crianças em Portugal e o Ensino à Distância, um retrato. Estando as instituições, quero dizer os grupos parlamentares, autores destes requerimentos presentes, naturalmente, no ponto próprio, que será na parte final da nossa audição, eles serão colocados à discussão para votação também. Estando validada a ordem do dia, nós podemos passar imediatamente à audição pública. Estamos então entendidos, vamos poder então iniciar a partir deste momento. E a partir deste momento penso que estamos em condições de saudar todas as entidades que nos dão o grato prazer de, ainda que por esta via, estarem aqui presentes connosco. São muitas confederações, muitas federações e instituições todas ligadas à área do desporto, que é muito importante. Nós estamos cá a requerimento também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que solicitou esta audição pública, que tem o formato que os seus deputados e as suas deputadas e os senhores representantes das instituições que nos dão um grato prazer de estar connosco também já têm presente. Cabe, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autor do requerimento, fazer a abertura. Eu dou nota relativamente aos tempos. Nós fizemos um ajustamento de tempos em função do tempo disponível na totalidade para a audição pública e atendendo ao número de inscrições e depois ao contacto que tivemos que estabelecer com todas as instituições para recolher o seu sentido de intervenção ou não, ou de participação. Portanto, há muitas instituições que vão participar, portanto, apenas, não vão fazer a intervenção, de maneira que deu para fazer um reajuste de tempos, e os tempos ficaram distribuídos. O limite de tempo que nós tínhamos dado, a indicação era 5 minutos para 8 minutos para as confederações e todas as instituições, com uma nota prévia de que nos contactos que estabelecemos foi-nos solicitado por uma federação para poder intervir de forma absolutamente legitimada por mais cinco federações. E, portanto, nós demos um minuto por cada, uma compensação de 5 minutos, para poder falar por cinco federações. Eu depois, na altura, direi o nome de cada uma delas e dava, portanto, início a partir destas indicações, início à nossa audição pública, convidando a senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autor do requerimento, para ter a intervenção inicial e dar a abertura também desta audição pública, de um tema absolutamente comum a qualquer, portanto, entidade presente, quer partidos políticos, quer as instituições associadas ao desporto que nos acompanham também. Senhora deputada Alma Rivera, a partir deste momento, eu diria que aqui faz a introdução apenas, depois falará no tempo dos grupos parlamentares. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar do Sr. Presidente, cumprimentar naturalmente todas as entidades que aqui estão hoje nesta audição e agradecer a sua disponibilidade para cá estarem nestes moldes. Uma palavra também de apreço pelo trabalho dos serviços de apoio à Comissão por tornarem possível, com esta logística toda, ouvirmos uma série de entidades. Eu começava por contextualizar o que é que levou o PCP a requerer uma audição a todas estas entidades e, posteriormente, a audição que se dará ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, aqui mesmo na Comissão. A situação é grave e é séria, é conhecida por demais, é grave no presente e provavelmente gravíssima no futuro se não se tomarem medidas desde já. Tendo em conta a falta de respostas que o setor do desporto tem obtido para a difícil situação que atravessa, desde logo na quebra dos praticantes, na sua sustentabilidade financeira, também na inexistência de normas que permitam, salvaguardando naturalmente em cada momento as condições epidémicas existentes, mas normas que permitam o regresso ao público, como noutras áreas foi possível e a nosso ver bem, aquilo que nos parece é que era importante fazer desta audição pública um espaço para ouvi-los, para recolher os vossos testemunhos, fazer uma radiografia da situação e, sobretudo, conhecer as soluções, as respostas necessárias, sensibilizar vontades para implementar medidas, porque para nós o desporto é um vetor fundamental, é um vetor para uma recuperação, para uma política alternativa que queremos.
Não tenho som, caralho. Percebo nada deste tempo.
Bom, de qualquer forma, terminei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esta questão de ligação do microfone, que também estava a falhar. Estava eu a dizer que estava a fazer um pedido, primeiro, para que tivessem os microfones desligados, todos aqueles que nos dão o grato prazer de nos acompanhar nesta audição pública, e depois dar nota de que a ordem de intervenções é pelas confederações e depois as federações por alfabeto, não é? A indicação de cada uma. Mas eu vou dando nota de quem vai tomar a palavra e, a seguir, quem prepara a intervenção. Só relembrar que já aqui foi justificado, atendendo ao número de inscrições e ao tempo disponível, que alargamos aquilo que estava previsto como uma intervenção de 5 minutos para 8 e a justificação de mais 5 minutos para uma entidade que vai falar por 5 federações e eu depois darei nota desse ajuste, desse pormenor. Portanto, há mais tempo e falarão, e dou nota também do desenvolver desta audição depois das intervenções livres dos participantes, das instituições, caberá aos grupos parlamentares sua intervenção, cabendo 5 minutos a cada grupo parlamentar. Estão dadas as notas importantes para esta audição. E então passava a palavra à Confederação do Desporto de Portugal, ao Sr. Presidente Carlos Cardoso, e dizendo que de seguida falará a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Chamava agora, então, o Sr. Presidente Carlos Cardoso da Confederação do Desporto de Portugal. Está a nos ouvir?
Sim, senhor. Ora, muito bom dia.
Muito bem, só nos falta agora ver também, para juntar o útil ao agradável. Aqui o temos. Portanto, a partir do momento que entender, tem 8 minutos, há sempre um compromisso de que não cortamos a raiz do pensamento quando estiver a ter intervenção, de maneira que não o faremos, damos é só uma nota de aviso que o tempo que está a ser ultrapassado. Portanto, a partir deste momento, tenha a bondade, pode usar a palavra do Sr. Presidente Carlos Cardoso.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer enorme estar aqui convosco, nestes novos moldes, agora por videoconferência, e muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Podemos dizer que a humanidade está, em geral, perante o seu maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Portugal, poupado, de certo modo, diretamente a esse conflito mundial, enfrenta hoje o maior desafio desde há um século, desde a segunda década do século XX, quando, no pós-Primeira Guerra Mundial e no pós-pandemia da gripe espanhola. Portanto, estas catástrofes aniquiladoras representam muitas vezes momentos para a humanidade e pontos de ruptura com o passado e o início de uma nova era de desenvolvimento. para o desporto português, a entrada da terceira década do século XX, representa um ponto de partida para um crescimento que, partindo praticamente do zero, o levou em momentos de crescimento exponencial no número de clubes, praticantes, em escalões juveniles séniores e, consequentemente, resultados regionais do que o povo português muito se orgulha. O desporto português cresceu imenso neste último século, e nisso não temos dúvida nenhuma. Digamos que, de repente, estamos hoje esperando os estragos que o Covid-19 vai deixando, e é a sobrevivência de tudo isto que está em causa. Daquilo que foi construído ao longo de um século, que está em causa neste momento, é aquilo que, em muitos momentos, elevou durante décadas a autoestima dos portugueses. É o desporto português que neste momento se confronta com um problema realmente que temos todos nós, em conjunto, ajudar a ultrapassar. A CDP, posso dizer-vos, que foi a organização desportiva que, ao deparar-se ainda no início do fim do confinamento, tomou consciência dos problemas que os seus associados estavam a ter e começou a sentir a necessidade de promover uma reunião com os presidentes das federações. Essa ocorreu logo a 23 de abril do ano passado. Estiveram presentes 70% dos presidentes em videoconferência, obviamente, e nessa altura foi feita uma radiografia dos problemas que começavam a surgir então, e estávamos em abril do ano passado, e que hoje em dia, logicamente, representam uma quantidade e um valor muito mais grave e realmente são, em alguns deles, quase inultrapassáveis para muitas das modalidades esportivas. Reunimos recentemente com as federações desportivas e o panorama é realmente assustador. Queda, na maioria dos casos, quase abrupto do número de inscrições, quer em clubes, quer de praticantes. Em alguns casos, algumas federações, essa quebra atingiu 60% do número de praticantes que havia em 2019. Portanto, vejamos aqui a enormidade do problema que o desporto está a enfrentar. A prática desportiva está sempre muito condicionada, estando a atravessar nós não podemos esquecer que estamos a atravessar um período em que as questões médicas são primordiais. Não esquecemos isso. Nós sabemos que isso é verdade. Agora, temos é que encontrar soluções, encontrar passos que façam possibilidades para que rapidamente possamos retomar a atividade normal. O tecido esportivo, medido ao nível de clubes, de base, aqueles que ano após ano recebem os jovens, aqueles que fazem a sua formação inicial, aqueles que os preparam para uma vida. Muitas vezes essa formação que eles têm, essa disciplina que eles têm quando jovens nos seus clubes, se prepara para a vida. E muitos, logicamente, daqueles que, os melhores, aqueles que conseguem uma evolução mais concentrada com as suas capacidades, vêm a ser no futuro os nossos campeões. E isso tudo está praticamente parado. Nós podemos dizer que praticamente nós perdemos duas épocas, porque a época passada, do técnico de épocas esportivas, a época passada em março era quando os campeões de prova estavam a atingir o seu auge e não se verificaram, e este ano, obviamente, que estamos, já vamos agora em fevereiro, e portanto, não houve praticamente, não sei os calões, a não ser as questões próprias da primeira divisão, nem as diferentes modalidades, outras não se verificaram, e portanto, tudo praticamente está parado. Os colégios de formação estão há demasiado tempo bem parados, por isso temos de chamar a atenção da necessidade imperiosa, tal como tem sido feito em muitos países da União Europeia, que se encontrem condições para ir ao encontro de muitos problemas que se deparam do sítio esportivo. Isto é, aos clubes, associações e associações esportivas. Recentemente, desde junho passado, que em conjunto com o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico, organizámos reuniões com as federações e organizámos duas cimeiras. Uma cimeira em julho, em que avançámos um certo número de questões, um certo número de necessidades para o aumento associativo desportivo, logo na alta altura, em julho passado, as quais não tiveram eco naquilo que nós pretendíamos, e mais recentemente, ainda há menos de um mês, fizemos uma segunda reunião. Uma segunda cimeira, digamos. Nessas cimeiras nós temos falado sobre a necessidade de sustentabilidade do modelo desportivo, sobre alterações significativas no sistema fiscal que se recai sobre os clubes ao fim e ao cabo, que os clubes são emanações, logicamente, as federações, são emanações daquilo que a própria Constituição implica, são,